Seja bem-vindo ao NinhoCast, o segundo episódio com o autor da Voe, hoje com uma pessoa que é muito especial para mim. Eu tenho certeza que eu fiz parte do comecinho ali, das primeiras literaturas desse autor, porque ele me mandou muita coisa há vários anos atrás e hoje, muito felizmente, eu tenho a honra de ser o editor dele, que é o Eli Tanhotti. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro dele, que vai sair pela Flive. E Eli, já que você tá aqui na chamada comigo, se apresenta pro pessoal que tá escutando a gente.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Eli Tanhotti. Eu sou ator, escritor e contador de histórias. E eu gosto muito de séries, gosto muito de livros. E a primeira paixão que eu tive, assim, foi o teatro. E a possibilidade de criar no teatro me fez querer escrever coisas minhas. E depois de começar a escrever coisas minhas, veio a ideia do Legado das Estrelas, que é o livro que a gente vai falar hoje.
Maravilhoso. O Legado das Estrelas já está disponível para pré-venda nesse momento que você está escutando esse podcast. Então corre lá no site da editoraflive.com para dar uma olhadinha. E também na bio do Eli, que é @elitanhotti no Instagram, né? Tem lá o link para você ir atrás do livro e comprar na pré-venda, porque na pré-venda é mais barato e na pré-venda também tem umas coisinhas especiais. Então, O Legado das Estrelas é uma obra que eu tive acesso há muito tempo atrás, só que ele não tinha ainda saído da forma como era para sair. Me fala um negócio, Eli, o que você acha sobre O Legado, assim? Você acha que ele é um livro que fala sobre o quê? Ele é um livro que tem qual tipo de importância? O que, que significa para você esse livro?
Esse livro, ele tem uma importância para mim de fechar ciclos. Eu escrevi esse livro durante 4 anos e eu comecei a escrever ele quando eu morava em Bento Gonçalves, na cidade onde você reside no momento. E depois eu terminei de escrever esse livro quando eu vim morar em Porto Alegre. E esse livro, ele fecha coisas na minha vida, porque as etapas que os personagens estão passando no livro são etapas que eu estava passando ao mesmo tempo que estava escrevendo. Porque ele é um livro que fala sobre independência, ele é um livro que fala sobre novas oportunidades, ele é um livro que fala sobre superação, sobre lutos. E ele fala sobre 2 adolescentes que estão nesse momento de que, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? As coisas são mais difíceis ainda quando o mundo está caindo sobre a nossa cabeça, quando as coisas ruins estão acontecendo, e muitas vezes a gente não tem controle sobre isso. E lidar com a vida é mais difícil quando a gente tem essas coisas ruins que a gente não consegue barrar. E o Legado das Estrelas tem essa importância porque, enquanto eu estava passando por essas coisas, os personagens estavam passando junto comigo. A maioria das coisas, na realidade, são fictícias, mas muitas essências que estão ali são coisas que eu passei, que eu vi, que eu senti. Então, o Legado das Estrelas, ele tem essa importância, porque ele nada mais é do que uma carta aberta para o mundo dizendo assim: cara, eu quero construir o meu legado, e vocês, o que, que estão fazendo da vida de vocês? Vocês querem viver um legado? Vocês querem fazer parte da história de outras pessoas? Porque eu penso que hoje em dia a gente está vivendo num mundo muito individualista, e o Legado das Estrelas, ele tem essa importância porque é essa minha mensagem de união e essa minha mensagem de vamos viver juntos, sabe? Então nada mais é do que são ideias que eu juntei, ideias e conceitos que juntei durante esses 4 anos, e eles entraram na minha mente e saíram em forma de arte e formato de livro no Legado das Estrelas.
Baita poesia. A gente tá gravando isso ali na metade de fevereiro. A gente acabou de receber a capa, a diagramação do Márcio Karklin, e já deu uma marejada nos olhinhos do Eli. Então, cara, eu tô com uma ansiedade pro lançamento desse livro que você não faz ideia, velho.
Marejada, Lucas? Marejada? Igor, quase morri no dia que tu mandou essa capa. Eu, assim, ó, chorava, assim, pensando: meu Deus, chegou a capa do meu livro. Porque, gente, esperar 4 anos pra publicar uma coisa é tipo assim, tu tá muito tempo naquele processo. Então tu conhece aqueles personagens, tu conhece aquela história e tu quer muito que as pessoas vejam. Mas eu acredito num estado de processo, sabe? As pessoas têm processos. E aquele foi o meu processo. O Legado das Estrelas, ele passou por 4 versões. Eu fiz 4 versões, uma a cada ano. E ele foi evoluindo junto comigo. Então quando eu comecei a escrever, eu não tinha a noção de sentir como era morar sozinho, como era perder alguém. Então, quando, no ano em que eu perdi a minha avó, que foi um luto que eu tive, eu consegui passar para o papel uma coisa muito mais realista que já tinha acontecido comigo. Quando eu escrevia sobre a Karen querer ser independente e deixar os pais dela para viver a vida dela, eu estava num momento em que eu tinha deixado de viver com os meus pais para viver sozinho na capital.
Você fala que você reescreveu ele, você jogou fora, escreveu do zero, ou você revisitou essa história e debulhou ela 4 vezes? Porque se você jogou fora ela 4 vezes e reescreveu tudo do zero, de certa forma do zero, né? É muita loucura, irmão.
Não, eu não escrevi ela do zero, mas algumas coisas assim, tipo, eu tenho o primeiro texto original.
Que nunca será dele. Publicado por razões de que você não quer se queimar, né?
É, isso mesmo. Até porque a primeira versão do Legado das Estrelas se chamava A Última Canção. E era uma história muito louca, assim, em que o personagem principal era cego. Acontecia um acidente, uma catástrofe, e uns negócios muito loucos, assim. E aí ele conseguia ver o mundo de uma forma diferente, através dos olhos da Karen, da outra protagonista.
Ah,
então,
você tinha feito meio que uma fantasia urbana.
Não, não era uma fantasia. Era uma coisa tipo assim.
Tem poder, poxa. Tem poder.
Não, mas não tinha poder. Ela mostrava o mundo de acordo com os olhos dela pra ele.
Ah, entendi. Nossa, é muito poético.
Entendeu?
Na verdade.
E aí ele tinha duas personalidades, ele era bipolar. E, gente, pelo amor de Deus, isso não existe mais, tá? O livro Legado das Estrelas é outro livro agora. Mas eu não joguei tudo fora, eu fui reaproveitando as coisas. Entendi. Então eu fui melhorando, fui reaproveitando. Teve um tempo que foi a terceira vez que eu fiz, que eu endoidei de vez, assim. Mudei total, assim, o livro, e aí eu falei assim, não é pra isso. E aí eu fui pra outro caminho, e aí foi quando saiu a quarta edição. E o Legado das Estrelas teve três títulos, que o primeiro foi A Última Canção, o segundo foi Até Onde Seus Olhos Podem Ver, que se vocês lerem o livro, vocês vão ver que numa parte do livro, um desses capítulos termina com Até Onde Meus Olhos Podem Ver, e o último título, que foi O Legado das Estrelas.
É, os três títulos são interessantes, né? Então, não descarta esses títulos aí, ó. A gente gravou esse podcast em 2020, fevereiro. Então, se você tá publicando um livro com esses nomes aí, já estamos ligados em você, hein? A gente vai atrás.
Então tá certo.
Vai perseguir. Agora, isso aí é direito autoral reservado do Eli Tanhotti. Eli, seguinte, cara, eu queria muito saber se tem algum trecho do Legado das Estrelas que te marca muito, que você acha que as pessoas deveriam escutar. Vou te explicar o que a gente faz, tá? A gente pega sempre um trecho do livro e a gente grava esse trecho aqui separado, num outro momento, e aí esse trecho, o editor, ele trabalha de uma forma que ele conta a história por meio do áudio, saca? Ele faz realmente uma dramatização, muito mais foda do que um audiobook, é realmente uma dramatização do negócio. Tem algum trecho que você acha assim, puta, esse trecho merecia ter esse destaque no podcast?
Sim, o texto que deveria ter um destaque é aquela parte em que, na verdade, o Legado das Estrelas tem várias partes assim, mas eu acho que o que mais explica, assim, o livro é aquela parte em que o Bruno tá falando sobre a constelação de Andrômeda.
Pode crer. Então o pessoal que tá escutando o Newcast agora vai escutar esse trecho editado pelo incrível Christian Barbosa. As estrelas de Andrômeda explodiram há mais de 2 milhões de anos. mas nós ainda conseguimos ver o brilho delas. É como se cada estrela deixasse seu legado para o mundo inteiro. Às vezes, eu fico observando as luzes no céu e me perguntando: qual será o legado que vou deixar quando partir? Me fala uma coisa, você é um escritor novo, em questão de idade, e você apostou todas as suas fichas praticamente em uma nova vida em Porto, né? Que é a capital do Rio Grande do Sul, caso você não saiba que tá escutando a gente. Por que tu fez essa loucura? E principalmente, eu sei que tá um pouco no começo, pode ser que o começo pra todo mundo seja foda, mas tá se pagando essa tua aposta? Como é que é? Porque tem gente que tá escutando a gente que pode estar pensando com uma coisa parecida contigo, sabe? Escritores, atores, músicos. Você acha que vale a pena essa aposta que você fez?
Assim, desde pequeno eu sonhava em ser independente, em ter 18 anos, em ter a minha casa, em fazer os meus sonhos, em sonhar. Eu era uma criança que era muito sonhadora, tanto que eu sonhava em ser apresentador de um programa de televisão. E eu jurava que eu era melhor que a Maísa não podia estar lá no Bom Dia e Companhia. Então, quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui morar em Bento Gonçalves. A minha avó me pediu para ir morar junto com ela e tudo mais, e eu fui para Bento Gonçalves junto com ela. Eu morava em Pelotas, eu sou natural de Pelotas, e eu morava em Pelotas e fui para Bento Gonçalves.
Já eu sempre tive isso, então. Você acha que de Pelotas para Bento para ti foi uma boa ou talvez foi um retrocesso?
Nossa, foi a melhor coisa que eu podia fazer, Lucas, porque Pelotas, ela é uma cidade muito antiga, mas ela é uma cidade com poucas oportunidades. Tanto para pessoas que querem profissional em outras áreas, quanto para pessoas que querem um profissional na área da arte. Então, quando eu fui para Bento Gonçalves, um mundo de outras possibilidades se abriu. Então, eu consegui fazer cursos, consegui estudar aquilo que eu gostava de estudar, consegui conhecer pessoas como você, a Cat Stapazon, a Enice Pigoso. Eu conheci essas pessoas que me proporcionaram um novo aval da arte, sabe? Um novo mundo disso. Então fez total diferença. Porque quando eu fui para Bento Gonçalves, eu comecei a fazer teatro, comecei a escrever as coisas. E eu sempre tive, sabe, em mente isso. Com 12 anos eu já sabia que eu estava indo para Bento Gonçalves por causa dos meus sonhos. Porque eu queria alcançar os meus sonhos e eu sabia que se eu continuasse em Pelotas, isso não ia acontecer. Depois disso, com 18 anos, dos meus 17 para os 18, eu decidi, eu já estava trabalhando, estudando ao mesmo tempo, e aí eu decidi que eu ia morar em Porto Alegre. Isso para que eu conseguisse avançar nos meus próximos objetivos. Eu comecei a fazer cursos de teatro, conheci as outras pessoas aqui, conheci a minha madrinha de contação de histórias também, Bárbara Catarina, e foi um divisor de águas, foi algo que abriu assim para mim uma nova possibilidade. E estar no alvo, né, querendo ou não, eu estou na capital, então é um alvo maior, é um lugar onde você consegue ter uma visibilidade maior, sabe? E aí foi aí que eu comecei a participar da Feira do Livro de Porto Alegre, foi aí que as coisas começaram a acontecer e foi um leque de novas possibilidades.
É uma baita aposta, então. Deu, tipo, pra ti pagou pra caramba esse risco que você correu.
Pagou, assim, a parte de que eu não me arrependo porque me trouxe várias realizações. Mas se eu falar assim, nossa, hoje em dia sou super estável financeiramente e rico e outras coisas assim, longe disso, porque é uma dificuldade muito grande. Mesmo que eu esteja num polo onde as coisas são mais fáceis de chegar na parte da arte, ainda é muito difícil se sustentar com isso. Porque, por exemplo, eu faço? Eu faço teatro, eu faço contação de história, eu agora sou autor de um livro, né? Antes desse livro, eu tenho um livro infantil. Então, são vários polos que eu consigo atingir e isso me facilita um pouco mais essa parte. Então, assim, você quer correr atrás dos seus objetivos? Você quer correr atrás dos seus sonhos? Você quer se mudar para outra cidade que lhe traga novas oportunidades? Se mude, mas saiba que muitas vezes você vai passar por perrengues e que muitas vezes você vai ter que escolher entre continuar correndo atrás dos seus sonhos ou ir para o conforto da sua casa.
É, isso é uma realidade muito, muito verdade, cara. Mas, assim, sei lá, eu acho que... Eu escuto muito como editor os autores falando que não estão interessados em ganhar dinheiro com os livros e eles querem... sabe, deixar uma marca, que as pessoas leiam eles, e eu acho que isso é muito válido, e eu concordo, porque eu também sou igual. Só porque, sei lá, parece que toda a grana que a gente faz, toda a grana que a gente ganha, a gente sobrevive, mas a gente sempre tá devolvendo, sabe? A gente gasta com nós, pra tentar ser melhor, pra tentar deixar uma marca. Então, tipo, eu acho que em Porto tu tá tendo muito isso, né, na real.
Sim, essa parte que você falou de, nossa, um autor, a realização de ver a sua obra, de ver a sua peça, de ver o seu livro...
Na mão das pessoas,
fazendo,
né?
Isso, fazendo o seu livro chegar até as pessoas, a sua peça, a sua mensagem, é muito gratificante. Nenhum dinheiro paga isso, sabe? Mas a gente não pode, é claro, né, deixar de lado isso e dizer assim, nossa, eu vou fazer só pela arte, arte pela arte, porque senão a gente morre de fome, né, no caso.
Hoje não tem mais como, né, cara, a concorrência, ela tá muito escancarada, então, tipo, se tu não tiver dinheiro pra sustentar a tua divulgação, que pode ser várias formas de divulgação, pode ser que você pegue os teus livros, por exemplo, a Voe, ela não tem distribuição direta, né, a gente vai ter os livros espalhados pelo Brasil inteiro, só que vamos supor que tu quer, bah, eu quero pegar os meus livros, eu quero ir nos jornais, eu quero ir nas escolas, eu, pessoalmente, ir nesses lugares. Aí tu vai ter que gastar o dinheiro com o livro, tu vai ter que gastar o dinheiro com o Uber, ou com a gasolina, ou com a condução, ou com o ônibus. Então, velho, tu tem que fazer, cara. Tem que fazer grana pra gerar grana, pra poder fazer mais livro, pra poder fazer mais coisa, né? Então,
até tipo, porque...
não tem como tu não querer ganhar dinheiro.
Até porque se a gente tem esse negócio de realização, de ver as coisas acontecendo, mas se a gente passar isso, só isso, pras pessoas... A gente entra naquele vício de que as pessoas têm de que achar que as pessoas que trabalham com arte, de pessoas que trabalham com fotografia, livro, peças, atores, autores, são pessoas que vivem de fotossíntese. Então elas acham que uma sessão de fotografia está tudo bem se eu não pagar, entendeu? Eu te divulgo. Uma divulgação no teu Instagram, tá tudo bem. Você é ator, vem cá fazer uma ponta no meu comercial, eu vou te divulgar. Sabe? E aquela coisa de você é o quê? Eu sou escritor. Tá, mas qual é o seu emprego de verdade? Eu sou escritor. Tá, mas o que, que você faz de verdade pra ganhar dinheiro? Cara, eu sou ator e escritor. então tá bom. Sabe? Então acho que passar esse mundo fantasioso que a gente tem de nossa, como eu amo a arte que eu passo, ok, mas a gente tem que ter essa dosagem de que, cara, isso é meu trabalho também, né? Não é só um sonho, isso. É um projeto.
É super isso, cara. Existe uma porta de entrada para as pessoas, que isso também é algo que é muito complicado, na minha visão, né? Mas eu acho que ela é uma visão bem apurada com o mercado. Porque o que acontece, cara? O escritor, ele é meio que a pior arte que você pode querer fazer. Acho que pior que escritor, só se o teu talento for escultor, sabe? Aí tu tá fudido se você não nasceu. Porque como é que você vai comprar pedra e máquina de polir pedra, irmão? Tu não vai, entendeu? Então você não vai trabalhar com isso. Só que o escritor, a gente não pode tocar em barzinho, a gente não pode fazer book de brother pra fazer catálogo, sabe? A gente não pode pintar um quadro e mostrar pras pessoas, porque tu tem que escrever um negócio, mandar pras pessoas e elas têm que ler. Ler é um trabalho fudido pra pessoa. Agora, se tem um mercado te validando, falando que você é foda, as pessoas vão ter o trabalho de te ler, porque elas querem saber o que você escreveu. Então, na minha opinião, a escrita, a literatura, é a arte mais fodida que tem de você se destacar, porque as pessoas têm que ter um trabalho pra te ver. E até você conseguir impactar pessoas o suficiente, ou as pessoas certas, pra te enxergarem, é uma bosta. Mas, tipo, em todas as áreas, cara, a gente tem que fazer muita coisa de portfólio, saca? Fotógrafo, artista visual, músico, escritor, a gente tem que fazer muita coisa de portfólio. Por isso que tanto escritor hoje publica as coisas pagando, porque eu, inclusive, né, eu pago pelos meus livros serem publicados. Todos os meus livros que foram publicados até hoje, eu financiei os livros. Porque, cara, eu tenho que mostrar. E a única forma, e a mesma forma com a galera. Então, tipo, um negócio que eu acho muito massa, que é um exemplo com foto, que é quando tem aqueles fotógrafos que eles... Cara, o cara não tem, ele não tem portfólio, ele não tem nada no Instagram dele, ele não tem como... Como é que você vende um trabalho se você não tem como mostrar ele, saca? Aí o maluco vai lá e pega uns brother próximos, assim, mas aí que tá a parada. O fotógrafo tem que querer fazer isso, não é o contrário acontecer. Porque aí, pô, vamos concordar, se o maluco chegar em você e te convidar pra trabalhar de graça, é meio complicado. Porque é uma falta de respeito, na real. Né? Porque quer dizer que ele valoriza o teu trabalho a ponto de querer que você trabalhe pra ele, mas não valoriza a tua profissionalidade. Então, tipo, aí é uma divergência. Mas eu acho muito legal isso. Isso, na real, é um conselho que eu tô tentando dar pra galera da arte, que é, velho, tu tá no começo, tu não tem material pra mostrar, pega teus amigos, ou pega algum influenciador, ou pega alguém, saca? E produz pra essa pessoa, pra você ter portfólio. Pra você ter portfólio. Essa galera vai te divulgar. Sim. Se for um influencer, até talvez ajude a conseguir cliente. Se não for, foda-se. Divulgação não existe, isso não adianta. Mas portfólio é importante, velho. Eu, pra contratar um diagramador, pra contratar um capista, ele tem que ter feito capa, tem que ter feito diagramação. E a maioria da galera fala, pô, eu não tenho oportunidade de fazer, então como é que eu vou fazer? Mano, pega um brother teu que faz e faz de graça, tá ligado? E aí depois tu cobra, porque tu tem que ter portfólio, velho.
Essa parte de ser escritor é uma profissão que tu te doa muito, né? Porque muitas vezes tu não é o famoso. Quem é o famoso são os teus personagens. Então, assim, as pessoas são fãs muitas vezes dos teus personagens, sabe? Tipo, cara, falam muito mais do Harry Potter do que a J.K. Rowling. Ok, J.K. Rowling tá ali, ela é a pessoa que tá vinculada, ela criou. Mas as pessoas são muito mais fãs de Harry Potter do que dela. Porque é o personagem que fez as pessoas se cativarem. E sobre essa parte de...
Continua.
E sobre essa parte de que o autor está ali, que é uma profissão difícil por não ter essa parte de eu ter um portfólio antes, eu ter
não
que criar esse portfólio.
Não, saca? Tu não tem como ganhar dinheiro sem vender livro. É só assim.
Sim, eu me salvo um pouco disso... Por esse meu gene bombrio, assim, sabe? Mil e uma utilidades. Então, tipo, eu canto, eu atuo, eu escrevo, eu gosto de gravar vídeos, né? Eu faço também algumas coisas, assim, em parte de... Pouquíssimas coisas, assim, em parte de design. Então, tipo, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu consigo consolidar isso, mas eu entendo que isso é muito difícil... Pra uma pessoa que tem um ramo só, né? Sim. Eu só consigo fazer uma coisa só. E muitas vezes essa parte de escritor é esse ramo de que, cara, eu vou trabalhar durante um bom tempo pra começar a ter um reconhecimento e pra começar a dizer assim, olha ali, aquele escritor ali, ele vale a pena ser lido. E as pessoas começarem a ler o teu livro por causa de ti e não por causa do conteúdo, né? Não por causa da divulgação. Claro, o conteúdo é importante, né? Mas muitas vezes a gente lê os livros por causa do escritor.
Ah, normalmente, né? O grande público, ele compra o livro por conta do escritor, né? Tá aí o George Martin, tá aí a J.K. Rowling, tá aí o Stephen King.
Jojo Moyes,
sabe? A galera publica o livro, ele vende um monte de cara por conta disso. Expectativa do público. Mas, cara, assim, eu nunca conheci nenhum escritor que o cara começou como escritor... Literalmente. Nem eu, né? Tipo, você tem um monte de profissões ao mesmo tempo. Eu hoje, vendo alguns livros por semana e eu sei dos números da galera, velho, que eu vendo mais que quase todo mundo que é independente. Tem pouco autor independente que eu conheço, e eu conheço muita gente que vende mais do que eu, e eu vendo pouco, velho. Tu não paga as contas de uma pessoa que mora sozinha vendendo livro. Não, não assim. O único cara que eu conheço que realmente consegue desenvolver uma carreira hoje, depois de 7 anos, é o Pedro Guerra. Ele chegou agora num ponto, ano passado ele chegou nesse ponto. Ele levou 6 anos construindo uma carreira, construindo um público, pra agora ele poder lançar o Febre agora em março, e ele encheu um estoque gigantesco de caixa. O maluco imprime mais livro de uma vez só do que eu imprimi durante todos os últimos anos, entendeu?
Sim. Então, agora... E Pedro Guerra, se você tá assistindo isso, Pedro Guerra, que baita trabalho, cara.
Não, ele tá. Ele tá sim, pode falar com ele.
E ele vai pras escolas, né? Ele vai pras escolas. E ele fez uma peça também, né? Uhum. Fez uma peça sobre o livro dele. E ele realmente, ele é um cara que... Ele descobriu como movimentar, né? Como movimentar o mercado que ele criou, né? Com essas pessoas. Exatamente. Então ele criou um vínculo com essas pessoas. E ele criou, tipo... Ele trouxe... Eu não sei se há livros assim... Mas, cara, o livro dele é praticamente feito à mão, sabe? Sim. Ele mostrou um dia desses, assim, no stories dele, carimbos. 15 carimbos que ele carimbava todos os livros. E aí, tipo, cara, isso é um puta trampo. Só que, cara, se tu pensar assim, é o trampo, sabe, que ele achou pra fazer, sabe, pra chamar o público. E eu acho isso muito genial, assim. Parabéns, Pedro Guerra.
Não, o Pedro, cara, o vício... Ele foi um case absurdo, cara. Tanto que agora vai sair o Febre, né? Que é a continuação do Vício.
Sim.
Não é bem continuação direta, né? Ele só que é o mesmo conceito, com uma nova sensação. E, velho, mesma vibe. Carimbo, coisa à mão. O cara trampou. Eu vi o suor dele, tá ligado? Eu vi o trabalho que ele colocou. Porque dá certo. E o público devolve esse carinho. Então, tipo... Mas olha o tempo que o cara levou pra chegar nesse ponto, irmão. Ele passou todos esses anos. Tomou... Ó, ele ganhou o prêmio Açorianos. Primeira coisa quando tu ganha o prêmio Açorianos é pensar que agora estourei, né? Agora a editora me publica e foda-se, acabou. E não Sim. foi assim, velho. Ele publicou, ele tem uma história dele que eu vou trazer ele aqui pra contar um dia. Mas enfim, é uma história, um case muito massa, muito interessante, assim. É um autor que precisa ser lido pelos autores da nossa geração pra gente entender a literatura que ele faz. E principalmente é um cara que tem que falar abertamente sobre o trabalho dele pra gente conhecer o caminho, porque dá pra se inspirar muito. Então, tipo, a gente vê que o caminho, ele demora. E pra você chegar lá, você precisa de grana. Eu comecei trabalhando em jornal, guardei grana pra publicar o Corvo. Com o dinheiro que eu ganhei disso, eu continuei publicando. E até hoje eu produzo projetos culturais. Hoje eu tô trabalhando com grupos musicais, com produção. Pensando em partir a produção executiva, saca? Coisas que não tem nada a ver com literatura, mas é arte. Eu só trabalho com arte já faz uns 4 anos já, vai fazer, né? Mas igual, Sim. não é os meus livros. E tem a editora, né, irmão? Tem a Flive, que tá aí há 3 anos também. 2 anos agora, vai fazer 3 também logo, logo. Então, bah, isso que tu levantou essa bola, velho, é uma baita verdade. O cara, ele precisa ter outras fontes de renda pra alimentar o livro dele, pra, em algum momento, o livro virar a fonte de renda dele, que é o caso hoje do Pedro.
É, eu ia falar naquele momento que a gente tava falando sobre os escritores, né? Sobre aquilo que é achar que não é um trabalho, né? Que é cultural, né? De que as pessoas acham que não é um trabalho porque não é algo braçal, né? Tem muito aquela coisa de que, se você está trabalhando sentado, você não cansa. E o trabalho de escritor é um trabalho que ele cansa o teu, não o teu físico, mas o mental, né? Porque você tem que pensar em milhares de coisas.
Ele acaba entrando naquele mesmo negócio, né, cara? A gente fica com... quando a gente tá trabalhando em algum lugar e tem um gerente, tem um coordenador, a gente olha pro maluco e fala, pô, esse maluco não faz nada o dia inteiro, tá tirando 5 pau por mês, enquanto a gente tá aqui se fudendo tirando 1.000 cada um. Só que sim, é porque a gente não entendia isso. A gente não tinha essa visão que o cara, que aquele cara, ele tem que controlar a gente e fazer a gente produzir. E é só ele que sabe o que a gente tem que fazer. E se sim, der pra cada um fazer, não vai dar certo. Então é muito...
É um trabalho.
Eu comparo muito, cara. Assim, um escritor, alguém que trabalha dessa forma como a gente trabalha, é muito comparado a um cargo de decisão numa empresa. Porque o cara, sim, ele tem que pensar. O trabalho dele é pensar soluções e falar para as pessoas. Enquanto o restante, sim, da galera tá levantando caixa. Então...
É
a mesma parada.
É uma coisa muito louca, porque tem muitos escritores que têm essa acessibilidade porque tem uma editora, né, por trás, uma editora muito grande. E essa editora faz praticamente tudo, né? E para autores que são independentes e para autores que estão em editoras menores ou editoras que estão começando agora, é um trampo maior, porque muitas vezes a logística tem que saber como tu vai vender, tu tem que saber como é que tu vai divulgar, porque eu acho que é uma mão de duas vias, né? Não adianta, sim, só a editora fazer o trabalho dela se o autor tá pouco se lixando, sabe, pro trabalho dele, com um descaso muito grande.
Não, mas isso é totalmente, cara, porque a grande parada é como que uma editora grande vende livro. Todo mundo acha que é divulgação, mas não é divulgação, irmão. O que vende livro pra caralho é posição. Tem 3 P's na administração, que eu não lembro agora o terceiro, mas os outros dois são propaganda e posição. Cara, assim, tu ter um exemplar do teu livro em todas as grandes livrarias do país, vende livro. Tu não ter isso, não vende tanto livro. Não adianta. Só que, sim, pra você conseguir colocar livro em todas as livrarias, tu precisa de uma tiragem grande. E pra ter uma tiragem grande, você precisa de um cara que carregue essa tiragem, entendeu? Então, ou o autor paga pela tiragem, ou ele consegue vender. Porque, se tu, sim, gastar numa tiragem de 3 mil, 4, 5 mil exemplares e botar na livraria e não vender, irmão, aí é depressão. Nossa, aí é fodido. Se o autor paga, então, nossa senhora.
É, eu acho que foi aí que o Pedro Guerra, ele conseguiu driblar, né? Essa parte de eu tenho que ter os meus livros em grandes livrarias. Como tu falou, ele ficou durante muito tempo, durante muitos anos, criando o público dele. Então, quando ele tem a base de público dele, ele criou o público dele antes de apresentar os projetos grandes dele, ele fez com que ele já tivesse um negócio certo, né? Ele já tivesse as pessoas que já admiram ele, que querem comprar o trabalho dele, e agora ele soltando os livros dele, lançando os livros dele, ele já tem um público que quer comprar, que já conhece ele, que sabe que ele é um autor legal, que é um autor que publica bons livros e tudo mais.
Cara, tu quer saber a minha opinião sobre o Pedro Guerra? Eu acho que eu sei muito bem como que ele dá certo e por que ele dá certo. Foi um trabalho de muito esforço e muita construção, mas não é aí onde você acha que ele investiu. Mas eu vou deixar pra ele contar no episódio que ele gravar do Newcast, então eu não vou dar esse spoiler aqui pro pessoal. Que os nossos ouvintes que estão escutando agora podem te encontrar? Quais são seus arrobas, suas redes sociais? Porque eu quero que eles vão lá conversar contigo.
Vocês me encontram nas redes sociais, todas elas, procurando por Eli Tagnotti ou @Eli Tagnotti. Eu sei, é complicado meu sobrenome, mas é Eli Tagnotti, Eli Tagnotte.
Mais fácil impossível, velho. Eu acho facílimo o teu sobrenome. Quem não conseguir, sei lá, olha nos meus stories que ele tá marcado hoje. Com certeza ele tá marcado. Ah, e tem também, óbvio, se você tá escutando no Spotify, no Podcast Addict ou qualquer lugar assim, no texto que vem junto com esse episódio tem lá o arroba do Eli. Então, se você ficou com dúvida, vai lá olhar. E é o seguinte, é muito importante que você que está escutando isso agora e está escutando em março, vá imediatamente até o editoraflife.com para adquirir o Legado das Estrelas em pré-venda. Faz o teu jabá final ali para a gente sentir a força do teu livro. Quanto você quer vender esse negócio?
Gente, vai ser maravilhoso ter vocês junto comigo nesse legado, porque esse livro, ele nada mais é do que uma oportunidade da gente formar algo junto. Então, você lendo esse livro, você não vai ser apenas um leitor. Você vai estar fazendo parte do meu legado e vai estar dando oportunidade de eu fazer parte do teu legado. Então, ele é um livro que ele fala sobre as nossas histórias de vida e morte, sobre a vida, o luto. Então, ele fala sobre os momentos que a gente está passando. E eu digo assim, que todos os personagens, tanto os principais quanto os secundários, todos eles estão passando por esse processo. Né, o processo de estar solitário, o processo de estar sozinho, o processo de estar lutando contra alguma coisa, porque querendo ou não, as nossas histórias, elas são movidas pelos problemas. Nós temos problemas, nós resolvemos, superamos e daqui a pouco chegam novos problemas. Mas eu penso que isso é o gostinho que nós temos de viver. E esse livro, ele fala sobre isso, ele fala sobre nós estarmos resolvendo a nossa vida ao mesmo tempo que a gente tem que viver. A gente não pode parar, né, para resolver as coisas. Então a gente tem que viver enquanto resolve. Então eu espero que vocês gostem muito desse livro, que ele seja um livro que fale com vocês e que a gente possa conversar muito sobre ele, porque além de ser um livro de ficção, ele tem muito assunto para a gente conversar.
Maravilhoso. Lembrando, é claro, que se você entrar lá no site da Flive agora e pegar o legado, tem uma landing page só do Legado das Estrelas, então você vai ter algumas informações sobre o livro, uma pequena degustação, imagens, um close-up na diagramação que tá muito legal também. E, é claro, se já passou março, acabou a pré-venda, você tá triste que acabou o livro, não acabou o livro, você encontra o Legado das Estrelas em todas as principais livrarias online. Amazon, Saraiva, Submarino, qualquer lugar que você imaginar, entra lá e pesquisa o Legado das Estrelas, ele tá em ótimo, que você vai encontrar o livro, compra ele, vai chegar na tua casa rapidinho e em um evento próximo a você, você chama lá o Eli de ladinho e pede o autógrafo dele, que é muito importante valorizar dessa forma o autor nacional. Beleza, Eli?
Beleza.
Perfeito. Semana que vem, escutem o Newcast também, que vai ser com outro autor da Voo, o Guilherme Gonzaga. Até semana que vem.
Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.